Euronet Plus.
Casa Comum, encontro semanal à hora do almoço de Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Boa tarde a ambos. Vamos começar pelos temas nacionais. Começa esta semana por si, José Luís Carneiro. Vamos olhar para o desconfinamento que, segundo o Presidente da República, não é para recuar, é para continuar. Apesar disso, Lisboa, a região de Lisboa, sobretudo também a cidade de Lisboa, e conhecemos medidas tomadas na Grande Lisboa, por exemplo, em Sesimbra, que obrigaram a uma paragem no desconfinamento, a verdade é que está, enfim, muito provável o cenário de um recuo no desconfinamento por parte de Lisboa. Isto significa, José Luís Carneiro, que houve também algum tipo de falhas na gestão da pandemia na cidade?
Bom dia. Eu queria, sobretudo, destacar que quer a declaração do Sr. Presidente da República e quer também a declaração do Sr. Primeiro-Ministro, o que mostra é uma vontade comum de garantir que o desconfinamento não tem recuos, ou seja, não anda para trás. É evidente que se há indicadores positivos, nomeadamente o indicador relativo à vacinação, que é, digamos, um dos indicadores mais importantes, que tem reflexo depois no recurso aos cuidados hospitalares, no recurso aos cuidados intensivos, entre outros indicadores, e são, portanto, hoje os dados são bastante positivos, nós estamos com 25% da população já com a vacinação completa e estamos com 42% da população com pelo menos uma dose. E devo dizer que o processo está a decorrer bem, eu próprio tive esta experiência, fiz o autoagendamento há cerca de 15 dias atrás, e consegui ser vacinado com a primeira dose da Pfizer, sem quaisquer constrangimentos, quer no agendamento eletrónico, quer depois também na própria deslocação ao respectivo centro de vacinação. E, portanto, esse indicador é positivo. Agora, é evidente que à medida que se vai desconfinando, e nomeadamente nos mais jovens, onde se tem feito sentir de forma mais significativa o contágio, e, por outro lado, também a própria prevalência de algumas variantes, nomeadamente a variante Delta, que faz com que todos os cuidados devam continuar a ser tidos em consideração.
Nomeadamente... Não é demasiado taxativo dizer que não é possível recuar no desconfinamento? A história, o ano passado, também nos mostra que houve alguma necessidade de voltar atrás. E às vezes as declarações políticas, por exemplo, aquilo que foi acontecer na gestão política da mensagem sobre a pandemia, por exemplo, no Natal, indicia também às vezes discrepâncias em relação àquilo que são os conselhos dos especialistas.
Sim, ou seja, como estava precisamente a dizer, ou seja, pese embora haver essa vontade, que é a vontade de todos, ninguém pode garantir que não haja necessidade de se poder vir a recuar no futuro. Veja-se, aliás, o que está a acontecer no Reino Unido, não é? Certamente por vontade própria, que também as autoridades britânicas, políticas e de saúde estão a reponderar a necessidade de medidas de maior e, digamos,
eficácia. Mas o Presidente da República garante, José Luís Carneiro.
Bom, fundamentalmente, como disse, eu julgo que as declarações do Sr. Presidente da República e, por outro lado, as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, o que transmitem é uma vontade, que é uma vontade que é de todos nós, é de que não se volte a recuar no desconfinamento. Mas para que isso aconteça, é preciso um comportamento responsável de todos. E quando digo de todos, muito especialmente daqueles que têm maior mobilidade, e hoje sabe-se que há várias gerações, claro, quem está nas suas atividades profissionais, os mais jovens também estão ansiosos por liberdade e pelo contacto, o que é, aliás, muito compreensível, porque também, como se sabe, há efeitos nocivos muito grandes do ponto de vista do confinamento, quer do ponto de vista da socialização, quer do ponto de vista da saúde mental. Pronto, ou seja, há razões que nos levam a compreender o que se tem vindo a passar, mas todos os cuidados devem continuar a prevalecer nas nossas atitudes individuais e coletivas.
Vamos ouvir agora a opinião de Paulo Rangel. Como é que leu estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa e também a sua leitura em relação ao agravamento da situação pandémica em Lisboa?
Bom, eu devo dizer que nós já... Eu, sinceramente, preferia não ter razão, mas nós aqui já falamos sobre isto. A questão do Sporting, Câmara de Lisboa, Ministério da Administração Interna, Governo, esse foi o momento inicial desta arrancada na zona de Lisboa, na cidade em particular, mas também agora na Grande Lisboa. Foi esse o momento. E aí falharam e fugiram todos às responsabilidades, que é uma vergonha nacional, é como nesta questão da Rússia, é como em tudo. Estão sempre a fugir às responsabilidades. É um governo que nunca tem responsabilidade de nada. No Natal fez o que fez e deu o resultado que deu. O ano passado conseguiu matar a época turística ao reagir tarde e a más horas, muito tarde e a más horas, está agora a fazer um ano precisamente, foi no fim de junho, que se começou a reagir uma coisa que já desde 15 de maio era antecipável, na altura. Quem conhecia as regiões em Farmet, está aqui uma pessoa que lá estava, sabe bem que na altura já houve alguns alertas que as coisas poderiam correr mal, e agora nós caímos no mesmo erro. E repare, os ataques que foram feitos ao Reino Unido, mas então um país que tem uma capital na situação em que está a nossa, pode vir dar lições de moral
mas
ao Reino
Unido? Mas a isso o Presidente da República diz que os especialistas, por exemplo, não governam.
Pronto, e é verdade, os especialistas não governam. Por isso é que têm que ser os governantes a assumir a responsabilidade. Mas o Sr. Presidente da República, do meu ponto de vista, nesta questão esteve mal. Mas esteve mal não é por não haver a genuína vontade, isso toda a gente tem, de que não haja recuos. Isso eu estou de acordo que toda a gente quer dizer isso. E com certeza era isso que ele queria dizer. Mas nós, ao dizermos às pessoas que não vai haver recuo nenhum, estamos a dar um incentivo para elas não tomarem as medidas preventivas. E, portanto, esta não é uma mensagem que se deva passar. Não é uma mensagem negativa, mas é dizer que, evidentemente, se houver um agravamento da situação, infelizmente ontem, o matemático Óscar Felgueiras, que até é aquele que recorre ao governo normalmente quando foi pensar no plano de desconfinamento, disse que a nossa taxa de incidência seria, dentro de um mês, a mais alta da Europa ou das mais altas da Europa, foi isto que ele disse, na previsão do seu modelo. Portanto, veja o descontrole em que a situação caiu. E caiu porquê? Porque no caso das comemorações do Sporting se deu aquele sinal erradíssimo. E ninguém assumiu as responsabilidades, isto tudo foi dito.
É aí que enquadra também o arraial da Iniciativa Liberal, enquadra-se nessa sua crítica?
Não, tal e qual, o arraial da Iniciativa Liberal, do meu ponto de vista, até tem um aspecto muito crítico, que é o seguinte, que é uma coisa, ao contrário das manifestações de Sporting, que podiam ser antecipadas, mas evidentemente há um aspecto menos controlável, mas atenção, aqui há responsabilidades diretas de Medina, que aliás está a falhar em toda a linha, até nas liberdades cívicas, infelizmente não vamos falar disso aqui, que para mim é o assunto principal, mas enfim...
Podemos falar mais à frente, podemos ter
sim,
aqui...
Sim, pronto, mas enfim, mas não interessa, não faltarão oportunidades de dizer assim. Mas falhou nisto Medina e falhou o Ministro da Administração Interna, que é uma calamidade, o Estado de calamidade instalou-se no Ministério da Administração Interna há muito tempo. Falharam nessa altura e não assumem isso. E no caso do Arraial, da Iniciativa Liberal, o que eu quero dizer é o seguinte, é o aproveitamento das festas de Santo António, que eu acho que isso também é uma coisa, sinceramente, que até falta algum bom senso, quer dizer, porque, evidentemente, numa data, que é uma data difícil para todas as pessoas que gostariam de estar a comemorar, estar a fazer, mesmo que seja com um intuito provocatório e de mostrar uma diferente alternativa política, é uma coisa que cai mal. E pode ter a certeza que a Iniciativa Liberal vai pagar esse preço e vai pagá-lo alto.
E sobre
as pessoas em casa percebem todas muito bem.
Sobre a questão das liberdades, só para perceber muito rapidamente, a questão que coloca da Rússia tem a ver com a questão de Fernando Medina estar, no, digamos, no turbilhão que o Paulo Rangel identifica em Lisboa, é isso?
Não, quer dizer, o que eu estou a dizer é, neste momento que nós temos, é um país em que a maior Câmara do país iniciou, pela mão de António Costa, iniciou um procedimento que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar em lado nenhum, e até dei aulas de Direito Constitucional há muito tempo, tratei muitas vezes as questões de direito de manifestação, etc., nunca tinha visto a ideia de que os organizadores, qualquer que seja a identidade dos organizadores, já nem estou a dizer outros dados, pudessem ser transmitidos à entidade visada. Nem se percebe para quê.
Mas portanto, não há uma falha da lei, na sua perspectiva?
Da lei? Mas que falha? Só o José Luís Carneiro que tem essa tese peregrina. A lei até é ótima. A lei é uma magna carta.
Vamos agora ouvir o José Luís Carneiro.
A lei é ótima. A lei é ótima.
Ok, vamos ouvir então agora o José Luís Carneiro.
Desculpa, a lei não tem falha absolutamente nenhuma.
Muito bem.
A lei é uma lei de liberdade.
Clarificamos a posição de Paulo Rangel. José Luís Carneiro, vamos então.
Eu sugeri, aliás, a lei está disponível na internet, que se leia o artigo 13º da lei, e com a leitura do 13º da lei se percebe porque é que efetivamente se constituiu... Aí vamos ver uma coisa. É evidente que a falha é grave,
Não devia, como aliás sempre dissemos, para que não haja também depois interpretações erróneas daquilo que é afirmado. As falhas são graves, por isso mesmo o Presidente da Câmara pediu desculpa, por isso mesmo os próprios serviços tinham alterado os procedimentos e foi determinada a abertura de um inquérito. E agora vamos conhecer os resultados da auditoria relativamente aos procedimentos. Porque havia aqui duas questões a clarificar. Uma era se o procedimento, ou os procedimentos que eram adotados nos governos civis, são os mesmos procedimentos que foram adotados pelas câmaras municipais, que assumiram muitas das responsabilidades que estavam nos governos civis. É uma questão que importa clarificar. Vamos aguardar pela auditoria. Segundo aspecto, quando ocorrem manifestações em determinados espaços públicos, quando eles ocorrem na proximidade de determinado tipo de instalações, ou de entidades, é o caso, aliás, das embaixadas, referida na própria lei, a questão é se, efetivamente, as entidades que são receptoras da comunicação e dos responsáveis pela organização deveriam ou não comunicar às entidades, porque imaginem que há uma questão de segurança que se coloca nessas manifestações.
Não põe nenhum problema nisso.
Ora, é evidente que há legislação
mas
posterior,
isso não tem nada a ver com a identidade das
nomeadamente,
pessoas.
Paulo Rangel, gostava agora que me deixasse explicar o meu raciocínio, se faz favor. Bom, há a legislação de proteção de dados, que entretanto se sobrepõe, como é evidente, que entrou em vigor em 2018, na maior parte da administração
isso
pública.
É irrelevante
agora,
para este efeito.
Eu queria dar conta de que efetivamente a lei de 74 relativa ao direito de manifestação carece de uma atualização para preencher omissões que têm suscitado dúvidas na apreciação dos próprios serviços da administração.
Não, senhor. Isto é uma liberdade constitucional e, por isso, a lei deve ser... É uma liberdade que nem sequer as câmaras têm de autorizar nada. As câmaras têm... Há uma comunicação à Câmara.
Paulo Rangel, do que estamos a falar é precisamente do dever de informar. Quem aprecia, por exemplo, as questões... quem avalia as questões da segurança perante uma manifestação que se faça, por exemplo, à frente do ministro, imagino, da Câmara Municipal, aliás, do próprio Partido Socialista, já temos aqui manifestações. Ou seja, as entidades que são objeto dessas manifestações têm o dever de saber quais são as...
Vamos agora ver Paulo Rangel. Já volta assim.
O que está a dizer não põe problema absolutamente nenhum. Vamos cá. Toda a gente compreende, porque é uma questão de bom senso, que se vai ter uma manifestação em frente, imagine a Jerónimo Martins, porque há de trabalhadores, pronto, ou em frente à Embaixada do Afeganistão, ou em frente à Câmara Municipal de Portimão, por exemplo, que informar essa entidade que vai haver uma manifestação não põe nenhum problema. O problema aqui não é esse. Embora isso, sinceramente, também não seja necessário. Mas eu até admito, sim, senhor.
Mas trata-se
em alguns
disso,
casos,
trata-se claro, disso, trata-se
certo, em alguns casos faz sentido. E até podia fazer sentido em todos os casos. Nem sequer me parecia exagerado. Uma coisa é dizer, vai haver uma manifestação em frente às vossas instalações. Outra coisa é dizer, vai haver uma manifestação em frente às vossas instalações e os organizadores da manifestação são esses, aqueles e aqueles. Ah, isto é uma coisa totalmente diferente. Isto qualquer pessoa, qualquer quadro da administração pública, qualquer político sabe muito bem que não pode fazer.
Vamos avançar.
E não pode fazer, não é
Paulo
só...
Rangel, vamos avaliar não, agora não. Qual é o resultado
dessa avaliação
da auditoria. Sabe porquê, Paulo Rangel?
Porque
há uma razão para que se identifiquem os organizadores. E uma das razões...
Não há para identificar as entidades visadas, não há.
Mas veja...
As entidades visadas, não há.
Paulo Rangel, mas veja, quando é necessário... Por exemplo, imagina, há uma manifestação que bloqueia...
Temos que abreviar, por favor.
Ou seja, há entidades que têm que ter o contacto dos organizadores.
Tal e qual.
Para efeito de diálogo com os organizadores, para precisamente acautelar que o direito de manifestação se faz no cumprimento amplo dos direitos constitucionais.
Já estamos a debater este tema já há bastante tempo.
Não é isso,
José Luís Carneiro.
Eu estou totalmente de acordo
com isso.
É preciso avisar a polícia e até se pode ter que avisar as entidades visadas.
Já percebemos os vossos argumentos, Paulo Rangel e José Luís Carneiro.
Não é preciso é dizer quem são as pessoas que estão contra esta empresa, contra esta Câmara, contra a política deste governo estrangeiro, etc, etc.
Vamos avançar.
Uma coisa não tem nada a ver com a
infelizmente já não vamos poder aqui ter tempo para falar da questão autárquica, que vamos voltar na próxima semana a este tema da questão autárquica.
Sim, o José Carneiro, o Porto será sempre notícia.
O Porto é importante para todos.
O Paulo Rangel também terá muito a dizer.
O Porto é importante para todos.
Eu já disse há muito tempo.
Não vou ter tempo agora. agora, porque já esgotámos esta parte do nosso programa, como sabem. E agora vamos à questão europeia, que também é relevante no nosso programa Casa Comum. José Luís Carneiro, numa semana que temos aqui muitas coisas para comentar, na semana passada antecipámos, no fundo, a questão da visita de Biden à Europa, que hoje tem um tema que não vamos falar, a questão da Rússia, podemos falar noutras perspectivas dos últimos dias, o G7, o encontro com a União Europeia, também a reunião com a NATO e também a presença da Presidente da Comissão Europeia em Lisboa para anunciar a aprovação do Programa de Recuperação e Resiliência em Portugal e o primeiro dia também do Certificado Digital Covid. Vamos ter aqui alguns minutos para falarmos sobre isso. Quero começar pelo PRR, José Luís Carneiro.
Bom, eu julgo que a notícia relativa ao PRR é muito positiva. É positiva porquê? Porque fomos o primeiro país a apresentar o Plano de Recuperação e Resiliência e somos o primeiro país a vê-lo aprovado. Isso mostra o bom trabalho que o Governo fez, o bom trabalho que fez o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os funcionários da nossa representação em Bruxelas, num trabalho de 6 meses consecutivos que permitiu estes resultados. E permita-me uma outra nota muito relevante, também o facto da Comissão Europeia enaltecer a participação das instituições e das forças cívicas do país na construção da solução do próprio Plano de Recuperação e de Resiliência. Destacaria duas outras notas, muito relevantes do meu ponto de vista. O facto de o Plano de Recuperação e de Resiliência português prever 30% dos recursos para apoios diretos às empresas, o que compara com 23%, com 25% da Espanha e com 23% de França. O que, portanto, deita por terra o argumento de que o PRR não tinha recursos para as empresas e para a economia. Terceira nota muito relevante, do meu ponto de vista. A Comissão classificou, digamos, com máxima classificação, os aspectos relativos à transparência e aos mecanismos de controlo, quer na identificação de hipóteses de fraude, quer de corrupção. Ou seja, a Comissão Europeia reconhece que o Governo português preparou bem também essa dimensão preventiva no que diz respeito à transparência com que os recursos irão ser aplicados. Agora, é evidente que nada dispensa comportamentos também aqui responsáveis daqueles que serão os proponentes das candidaturas, sejam eles privados, sejam eles entidades públicas. Quanto às questões do Biden,
Já vamos. Então, vamos dividir aqui em partes para ouvir o Paulo Rangel sobre a questão do PRR, porque é relevante. Olha, e porque Paulo Rangel tem sublinhado sobre esta questão das empresas, aqui várias vezes falou.
Mas eu até queria começar
e da questão
por uma
da transparência.
Mais
também.
Uma vez, diga. Esta coisa, repare, é uma coisa assim, são argumentos, sinceramente, que eu acho que Portugal não devia usar. Eu sei que são muito populares e até populistas. Portugal foi o primeiro. Não é verdade. São aprovados ao mesmo tempo uma série de planos. O português, o espanhol, o grego, o dinamarquês. Pronto. Como Portugal tem a presidência, por deferência por isso, cá a primeira presidente. Muito bem. E até acho que isso faz todo sentido. Eu, se fosse presidente da Comissão, era o que eu faria. Portanto, acho muito bem. E portanto, acho que isso tem... Mas, sinceramente, queria dar a isso um destaque. De que isso não revela nada sobre a qualidade maior ou melhor do programa. Revela que ele passa os critérios mínimos. Pronto.
Não, Paulo Rangel, desculpa, a avaliação, com a exceção de uma que tem a ver com a questão da sustentabilidade económica, é a avaliação máxima em todos os indicadores.
Eu estou a dizer, agora estou a fazer eu a minha avaliação. Pronto. E a minha avaliação, e nós vamos ver o que é que vai sair deste plano, porque este plano está claramente estruturado. Ó, José Luís Carneiro, já falou.
Agora vamos ouvir o Paulo Rangel.
Fez, porque há uma coisa que é estranha e que descredibiliza.
Se a avaliação da Comissão fosse negativa, o Paulo Rangel.
Vamos ouvir Paulo Rangel agora, já os conecto, por favor.
Mas eu sei lá, eu não estou a dizer, peço desculpa, eu não estou de maneira nenhuma a dizer que não há aspectos positivos, mas já lhe disse isso, quer dizer, mas o que para mim é sempre estranho é quando uma pessoa só diz bem de uma coisa ou só diz mal de uma coisa, sem nenhum. Isso descredibiliza um pouco a comunicação. Quando isto é uma maravilha, uma coisa extraordinária, uma coisa fabulosa, uma coisa que quando nós sabemos que não é. Basta olhar, por exemplo, para a questão das escolas. Altamente preocupante. O investimento, outra vez, em infraestrutura. Outra vez, na construção civil. Repare, o que nós precisamos depois da pandemia é de recuperação dos conteúdos que os alunos não tiveram acesso. O que nós tínhamos a oportunidade fundamental de aumentar o grau de digitalização e de conhecimento digital e de alfabetização digital dos nossos alunos, pondo-os na vanguarda. E nós vamos outra vez, para aqueles marmos do tempo de Maria Lourdes Rodrigues e de Sócrates, que temos aí escolas que parecem palácios, às vezes do Saddam Hussein. enquanto temos outras em que entra água. Isto tem algum jeito? Mas nós devíamos ter um modelo nórdico. No modelo nórdico, os equipamentos sociais e públicos não têm luxos. São extremamente bem feitos, são extremamente simples, não têm nenhum luxo, mas são, de facto, eficazes, simples, abertos. Vai a um hospital, vai a um liceu, vai a uma escola primária, é assim que é. É tudo muito prático, e claro que é tudo com muita qualidade, mas é tudo muito prático.
Vamos a Biden na Europa, já Luís Carneiro.
E vamos outra vez 900 milhões gastos em escolas. Pronto,
quanto a
Biden na Europa.
Quanto à questão do Biden, parece-me muito relevante as conclusões e os objetivos do encontro do G7. Considero muito relevante, como aliás já sinalizei na última semana, o objetivo de aplicação de 15% de tributação fiscal às grandes multinacionais e às grandes tecnológicas. Portanto, é uma decisão que terá agora desenvolvimento no G20 em julho e espera-se que para depois do verão possa haver, portanto, uma determinação mais precisa, mas é um objetivo político de grande envergadura. Parece-me também muito relevante que os Estados Unidos tenham lançado um plano global de infraestruturas e, portanto, em parceria com os seus parceiros atlânticos e com, nomeadamente, os seus aliados da NATO, mas também com os países que estão no âmbito do G7, para, em certa medida, dar uma resposta estratégica à nova rota da seda, que é uma opção estratégica muito relevante da parte da República Popular da China. Parece-me também esse objetivo global muito importante. E depois outros objetivos, nomeadamente o objetivo da vacinação global, que se pretende que pudesse estar concluída em 2022, porque sabe-se bem que a recuperação económica global também será o resultado da vacinação global, para que não seja assimétrica e não provoque desequilíbrios em termos de recuperação e, muito particularmente, as preocupações com os países em vias de desenvolvimento. Os Estados Unidos regressaram ao palco da vida internacional em detrimento de uma opção de estarem fechados sobre si próprios.
E acha que a Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu fizeram bem em alertar Boris Johnson à margem de todas estas encontros sobre a questão do Brexit? A questão da Irlanda esteve nos bastidores de muitos destes encontros. Acha que foi avisado? A União Europeia tem razões para se preocupar com este tópico?
Com certeza que tem, porque é evidente que esse ponto é um ponto, foi o ponto crítico das negociações relativas ao Brexit, porque tem que ver com uma questão histórica da maior importância e que tem a ver com a própria estabilidade política. É evidente que é uma matéria muito relevante e a Europa sabe bem, a União Europeia sabe bem e sabem bem também os Estados Unidos do relevo estratégico que tem o Reino Unido no quadro da relação transatlântica e sobretudo nas questões de segurança e defesa. E, portanto, é preciso acautelar e continuar a garantir níveis de confiança relacional com o primeiro-ministro inglês e, ao mesmo tempo, no modo como se encontram soluções que garantam que deem garantias a esse acordo histórico que permitiu uma unidade política pacífica no quadro de relações, no quadro interno do Reino Unido e depois no quadro de relações do Reino Unido
Vamos
com a própria União Europeia e com os Estados Unidos.
Paulo Rangel, sobre estes tópicos, Biden na Europa e também este tópico que surgiu, a questão do Brexit, também depois de declarações de Macron que, sobre a possibilidade de reabertura de alguns tópicos de negociação.
Vamos cá ver. Sinceramente, eu queria, enfim, convergir aqui na ideia de que a vinda de Biden foi muito positiva sobre todos os pontos de vista e na minha maneira de ver, até excedeu um pouco as minhas expectativas. Isto é, nós já tínhamos antecipado que as coisas correriam bem, mas, sinceramente, eu acho que ele foi bastante enfático na importância que quis dar à relação com a Europa e à relação transatlântica. E, portanto, sinceramente, acho que foi até um pouco para lá daquilo que seria expectável.
Apenas retórica, Paulo Rangel?
Eu acho que não é apenas retórica. Eu acho que isso tem a ver também com a idiosincrasia de Biden. Biden está na política há muito tempo, portanto, é um político muito experimentado. que ainda vem dos tempos da Guerra Fria, não é? E, portanto, que olha para estas questões com um olhar diferente, por exemplo, do Obama, que era um homem do Hawaii, do Pacífico, bastante mais novo, não é? O mesmo acontecia com o George Bush Filho, também não tinha esse estranhamento, porque o pai dele tinha sido um grande diplomata antes de ser vice-presidente e presidente dos Estados Unidos, e aliás com uma visão estratégica muito, muito inteligente, basta ver como os dois lidaram com o Iraque de maneira totalmente diferente. Mas, quer dizer, o Biden vem dessa escola, e eu penso por isso isto são para tomar como firmes estas apostas. Agora, quanto à questão da Irlanda, eu acho que vale a pena ver aqui...
Tem que ser questões. Muito rapidamente.
Eu vou ser muito rápido. Primeiro, quer dizer, eu acho que é importante fazer um aviso a Boris Johnson. Não gosto muito que Macron fale por si, porque há uma rivalidade França-Inglaterra e tal, que não ajuda nada. Não vale a pena estarmos a pôr água, a deitar água quente numa fervura que já é alta. Portanto, isso acho que é mau. Há aqui uma coisa que é importante perceber. Biden está muito empenhado no processo irlandês, mas isso vai ter um preço. É que a Irlanda é um dos países que será mais afetado por este novo acordo, que eu também saúdo, e já falamos sobre isso, que é o dos, eventualmente, taxar as grandes multinacionais.
Sim.
A 15%, ou até eventualmente a mais, já se pensa nisso. E, portanto, evidentemente que o que ele vai dizer é: nós apoiamos a Irlanda nesta questão da Irlanda do Norte, e o Reino Unido vai ter de ceder, porque nós vamos fazer aqui os bons ofícios para isso, mas isso vai ter um preço, que é, obviamente, este preço de terem que vir a aceitar estas mudanças. E, portanto, há aqui também, às vezes, relações mais pequenas, de bastidores, que nem sempre são detectáveis à vista desarmada.
Muito obrigado, Paulo Rangel. Gélios Carneiro foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.